Aqui nos microfones da Rádio Educadora, nesta reunião popular que é promovida a cada primeira quarta-feira do mês que inicia aqui na Câmara, eu vou conversar com o presidente Jorge Custódio Gervásio, que mais uma vez abriu aqui o plenário para que os advogados André Esquisato, Jardel Peron, o jornalista Washington Ferreira e também o presidente do Sindicato dos Marceneiros, o José Carlos Reis, pudessem expor para os vereadores a situação que os trabalhadores das fábricas aqui de Ubá passam. Muitos deles acabam sendo mutilados devido à falta de condições de trabalho. Tive informações antes de iniciar esta reunião popular de que um grupo que havia participado de uma reunião popular no último mês gostaria de usar novamente o plenário. Segundo os líderes desse grupo, não foi permitido que eles usassem a palavra hoje. Inclusive, tiveram até a iniciativa de entrar com um mandato de segurança. Gostaria de saber do senhor o que aconteceu de fato.
Olha, o Amarildo, é o seguinte, há um mês atrás, a Câmara, é até um projeto meu, que foi eu que fiz, a primeira quarta-feira do mês, para conversar com a população, dar vez e voz à população, para que os vereadores ouçam e pode se acolher tudo o que eles dizem e, junto com o prefeito, tentar resolver essa solução. Então eles vieram, fizeram a reunião deles, teve aí mais ou menos umas 15, 20 pessoas. Eles são manipulados por duas pessoas. E quando eles acabaram de cara, nessa reunião, o Zé Carlos tinha marcado uma reunião aqui com a responsável do plenário, que é a Carla. Que é a Carla que marca a reunião e vê qual é a data que está de folga. Então o Zé Carlos vai e marcou. No outro dia ele trouxe. Aí ele trouxe o protocolo para protocolar e deixou na recepção. E a Carla não estava na câmara e ela não ficou sabendo de nada. E quem estava na recepção vai assinou, que ele assinou errado, ele não deveria ter assinado, ele deveria ter perguntado a responsável do empréstimo do plenário, a Carla, que a Carla ia olhar se tem alguma coisa agendado ou não. E estava agendado. E para ele, tudo foi protocolado. Ele protocolou, mas não se sabe se o plenário se ia ser para ele. Então, como já tinha o plenário emprestado para a equipe aí do Zé Carlos, a preferência é do Zé Carlos, porque eles já ouviram. E nós estamos aqui é para ouvir toda a comunidade. Nós temos aqui mais de 30 comunidades. Nós ouvimos a equipe de um mês atrás, ouvimos agora o Zé Carlos. Nós vamos juntar as peças todinhas e ter conhecimento disso aí e levar até o prefeito para ver o que pode fazer.
Presidente, o que se define então, segundo as informações que o senhor passa, foi um erro de algum funcionário aqui em relação às datas?
Não, não é um erro. Ele trouxe para ser protocolado, achava que quando ele protocolou, aquele documento ia ser na data que ele queria. E não é assim. Primeiro, ele tinha que ter ligado aqui para a Câmara, saber se tem espaço para essa data, se está vazio o plenário. Tudo conversado e entendido. O plenário já estava emprestado e ele achou que ele veio na frente, mas não estava na frente.
O senhor disse também, presidente, que entendia a situação das pessoas que estavam aqui, mas que elas estariam sendo enganadas. Quando o senhor se refere a isso, seria basicamente sobre o quê?
Não, é porque nós já passamos por isso aí, a gente passa por isso aí, veja. São pessoas carentes, pessoas doidas para ir para suas casas, que é um direito deles se manifestar, se correr atrás. As casas já são deles, eles já têm a ficha da casa, então só está faltando agora, que eu não sei se acabou um barranco que estava caindo para pôr água lá, para eles ir para a casinha deles. Então não precisa de ter outra pessoa atrás manipulando eles, não. A casa é deles. É isso que eu quero passar. São pessoas simples, pessoas humildes, pessoas bacanas, que eu conheço até várias pessoas, que é doido para sair do seu aluguel. E eles vão ter a casa deles. Então o prefeito, ele não pode dar essas casas assim de qualquer maneira. E por enquanto ele tem que entrar em contato com a aviação, o bar, para que o ônibus gira lá dentro. Não tem o PSF, vai fazer o PSF, para que eles possam se sentir à vontade dentro das casas.
Aqui nos microfones da Rádio Educadora e também na página do site jornalbaenseonline.com.br, conversa agora com o presidente do Sindicato dos Marceneiros de Ubá, José Carlos Reis. Presidente, uma reunião onde foi apresentado aqui para os vereadores documentos, fotos, muito se falou do problema que os funcionários, os colaboradores das fábricas, centenas de fábricas aqui de Ubá, acabam passando. Durante a apresentação aqui do advogado Jardel Peron, algumas fotos, inclusive fotos chocantes, muitas pessoas mutiladas. Como que hoje o sindicato vem atuando, vem trabalhando para tentar prevenir ou pelo menos tentar minimizar esse impacto de tantos acidentes aparentemente, que foi apresentado aqui nas fábricas aqui da cidade.
Marildo, quero agradecer a oportunidade. As fotos que nós mostramos ali é uma foto que a gente já está vindo lutando sobre isso. E depois de que nós passamos por uma audiência pública em Ubar, talvez você lembre de várias audiências que nós fizemos, e isso, graças a Deus, melhorou muito. Então, no mês 7, que chegou no sindicato, até hoje, graças a Deus, foram 3 amputações, ainda foram muito, mas melhorou muito. Mas é o que está acontecendo, que está tendo o envolvimento do sindicato patronal, dando palestra, falando sobre isso também. Está todo mundo abraçando essa causa.
Presidente, falando da reforma trabalhista, inclusive aqui no plenário, durante a reunião popular, o senhor falou que muitas pessoas, aí eu gostaria que o senhor definisse quem são essas pessoas, estiveram em Brasília auxiliando na construção desta reforma. E, de fato, a reforma trabalhista, ela ajudou realmente a aumentar o número de empregos na cidade, no Brasil, de um modo geral?
Olha, a reforma trabalhista teve a participação do presidente do Intercid, tem um jornal do Miguel Gasparoni, que está rodando a cidade, eu tenho lá no meu Face, pode entrar lá. Ele mesmo fala que ele fez parte da reforma trabalhista, né? Só que, infelizmente, a reforma trabalhista foi votada, está aí, e não está gerando nada de bom para o trabalhador. Desemprego um atrás do outro. Nós estamos vendo trabalhadores aí sendo terceirizados, virando PJ. A tendência daqui para frente pode ser piorar. Eu acho que essa nova lei trabalhista, ela precisa de ser revista rápido e acabar com isso. Porque se continuar do jeito que está, aí sim vai ser o fim da Previdência no Brasil. Porque ninguém vai estar contribuindo com nada, né? Vai saber os números que estão aí hoje, milhões e milhões de desempregados. Então, nós estamos vivendo um momento de redução de salário. E aí, essa reunião aqui foi para isso. Por quê? Nós estamos vivendo na cidade de Ubar, onde o custo de vida é muito caro. Nós estamos vendo que o trabalhador está perdendo na arrecadação, que é salário, mas em compensação nós tivemos um aumento de 36% na água. Nós vamos ter mais um aumento de 11,5% da água de novo, mas nós vamos ter um aumento de 6%, 7% da energia elétrica. Nós estamos vivendo numa cidade que o gás é quase R$ 80,00 o botijão. Então, na cidade, tudo nosso é caro. Então preciso de rever isso. E a arrecadação do trabalhador está caindo, a arrecadação da família está caindo, desemprego está aí. Nós estamos vendo o que está acontecendo com o Brasil. Se nós aqui de Ubar não sentar para rever isso, estudar sobre isso, nós vamos viver um momento muito difícil na nossa cidade, infelizmente.
Presidente, foi falado aqui também o fato de empresas, aí não foi especificado quais empresas, mas que algumas já teriam saído de Ubar. Por que isso vem acontecendo?
Eu acredito que seja porque alguns prefeitos estão fazendo algum assim, estão dando terreno, dando a isenção de imposto, algumas coisas que pode ser isso, eu acredito que seja isso, tá entendendo? Mas as maiorias das empresas grandes, né, dos empresários que geram emprego, dos empresários, né, eu poderia citar um monte de nome aqui, não sai de Ubar, porque acredita na cidade de Ubar, vivem em Ubar, acredita na nossa mão de obra, acredita no nosso trabalhador, acredita na nossa família. As empresas que saiu de Ubar, que até onde eu sei foi duas. Duas pequenas empresas que saiu de Ubar, que ganhou o galpão, uma lá em São Geraldo e outra em Guidoval, que acho que nem foi ainda. É que teve, que ganhou o galpão, ganhou o terreno, não sei. E é aí que está acontecendo. Essas empresas que estão saindo de Ubar. Mas o que nós precisamos nos unir aqui com os vereadores, com todos nós, para que nós podemos criar um sistema de proteger os nossos grandes empresários. Esse que gera emprego, esse que paga imposto, esse que faz a nossa cidade de Ubar também crescer. E com isso nós precisamos de criar um sistema de estudo, nós precisamos estudar o que é o Ubar hoje. O que significa o comércio? O que significa as confecções? O que significa o polo moveleiro? O que significa a saúde? Quantos trabalhadores é analfabeto? Quantos trabalhadores pagam aluguel? Quantas famílias? Tá? Começa pelo trânsito. Né? Cadê o anel rodoviário? Cadê o distrito industrial? Que ia ajudar um monte de empresário em Ubar. Cadê? Que não sai do papel, que não vem. Isso não é do prefeito, não. Isso não é do nosso prefeito de hoje, não. Nem dos vereadores de hoje. Isso é há anos que está sendo falado do aeroporto de Ubar. Cadê? É isso que a gente quer, a gente que o sindicato quer. É isso que nós precisamos urgente em Ubar. Ajudar para ser ajudado. Não adianta ter isenção de imposto de folha de pagamento, tem MMDS, tem BDMG, tem tudo quanto é parte financeira, fácil pegar dinheiro. Tá, mas e a nossa cidade? Como que fica? Então a gente precisa de aproveitar esse momento que está tendo essa discussão lá em Belo Horizonte, do projeto de lei, e fazer o nosso trabalho em Ubar em favor da nossa população, em favor do nosso povo.
Eu converso aqui com o advogado André Schizzato, que também participou desta reunião popular. Qual a avaliação que se faz depois de poder falar aqui no plenário? Foi válida?
Mário, eu acredito que tenha sido muito válido, sim, a gente ver a participação dos vereadores, interessado em assuntos que irão trazer um benefício para a população. E o assunto debatido aqui tem como atores principais, talvez, o sindicato dos marceneiros, o sindicato patronal, mas que pode beneficiar toda a sociedade baiense. Então, eu acho que foi de grande relevância o que os vereadores propuseram para nós.
Quando foi apresentado aqui fotos de pessoas mutiladas, como que fica estas pessoas hoje aqui na cidade? Muitas delas continuam trabalhando?
A depender da situação, da gravidade, a pessoa pode aposentar, pode receber um benefício, ou até uma pensão, outros conseguem se adequar a um novo emprego, mas o que mais nos preocupa é que cenas como essa não se tornem corriqueiras. Nós não queremos fazer disso a imagem do polo de forma alguma, mas é preciso a gente dar um certo destaque a isso, porque vem acontecendo e deve ser inibido.
Nesta reunião popular, participaram os advogados André Schizzato, Jardel Peron, também o jornalista Washington Ferreira e o presidente do Sindicato dos Marceneiros, José Carlos Reis. Durante aqui esta reunião, foi apresentado no Data Show fotos, números pelo advogado Jardel Peron. Jardel, pelas fotos realmente impressiona. Você inclusive disse que eram as fotos que eram possíveis mostrar, porque as outras impactavam muito mais. Porém, ver mãos faltando 3-4 dedos, pernas amputadas, choca realmente só de imaginar que isso acontece aqui tão próximo da cidade. Esta reunião, ela de fato, ela vem trazer o que para a sociedade ubaense?
Então, Amarildo, nós viemos aqui trazer um pouco da realidade que acontece cotidianamente na nossa cidade. Lembrando, cabendo destacar, Amarildo, que nós temos em torno de 10 mil funcionários, 10 mil marceneiros na cidade de Ubá. Então a gente veio aqui representar esses 10 mil marceneiros, mostrando da realidade o que acontece nessas fábricas, os acidentes de trabalho que são diuturnamente, né? É quase que cotidianos que acontece nessas fábricas. E viemos também mostrar, Marildo, que existem algumas fábricas na cidade que estão agindo de modo irregular com algumas normas, especialmente as normas de segurança do trabalho. Então nós viemos não só mostrar essa realidade, mas nós viemos também propor soluções. Porque nós realizamos esse documento, vou dar alguns exemplos, Amarildo, que contribuem inclusive com as fábricas de imóveis aqui da cidade de Ubá. Por exemplo, tornar as fábricas de imóveis de Ubá, que elas possam ser patrimônio histórico e cultural da cidade. Né? Estudos de viabilidade, melhoria no transporte público, especialmente nos locais que possuem alta demanda de munícipes. Né? É um projeto de lei, Amarildo, que o município possa divulgar semanalmente no Diário Oficial um relatório das atividades da CACIMA, que é a Comissão de Agricultura, Comércio, Indústria e Meio Ambiente da Câmara, para verificar se essa comissão está de fato fiscalizando, está de fato exercendo o papel dela. Ou outro projeto de lei também, Amarildo, que o município possa divulgar o número de acidentes de trabalho que está acontecendo, para que a gente possa se informar e que todos possam entender, né, que esses acidentes de trabalho estão muito próximos de nós.
Jardel, para a gente finalizar, o que foi apresentado aqui, até mesmo essa sugestão de projetos para a Câmara e também para o Executivo, o prefeito Edson, como que está hoje a saúde do trabalhador aqui de Ubá, dos marceneiros e marceneiras aqui de Ubá?
Então, Amarildo, melhorou muito. Melhorou muito porque as fábricas, né, os empresários estão tendo maior entendimento com o trabalhador, maior sensibilidade com o trabalhador, mas tem muito ainda que melhorar. E o nosso objetivo é o diálogo. A gente entende o lado do empresário, mas entende também o lado do trabalhador. A gente tem que chegar no meio termo, para que seja tanto benéfico para o trabalhador quanto benéfico para o empresário. E o trabalhador, né, é a base dessa pirâmide. Ele precisa estar bem para que a empresa esteja bem. Então esse é o nosso objetivo.